Fui enganado e caí num golpe com meu sistema solar? De acordo com os comentários no meu vídeo mais recente sobre painéis solares, onde comparei um telhado solar da Tesla com um sistema de painéis solares mais modular, parece que sim. Mas será que fui mesmo? Os comentários críticos se resumem a 5 questões básicas. Vamos examinar cada uma de perto. Painéis solares são um golpe? E fui enganado? Sou Matt Farrell. Bem-vindo ao Undecided. Este vídeo é patrocinado pela Factor, mas falaremos mais sobre isso depois. Embora eu veja muitos comentários negativos sobre painéis solares no meu canal, fiquei surpreso com a quantidade de críticas no meu vídeo comparando o telhado solar da Tesla com painéis solares convencionais. Sendo honesto, tive uma reação impulsiva e acabei descartando a maioria desses comentários como medo, incerteza, dúvida e desinformação, algo presente em todas as redes sociais hoje em dia. Mas então questionei essa reação. Vamos analisar de forma objetiva e ver se fui enganado. Comecei a agrupar comentários em temas para identificar tendências e aprofundar a análise, e encontrei 5 principais. O primeiro é algo frequente nos meus vídeos sobre painéis solares. Dizem que painéis solares são uma fraude porque só funcionam em áreas específicas. Por exemplo, eles só funcionam onde o sol brilha muito. Não funcionam em dias nublados ou durante os meses de inverno. Pode-se adicionar qualquer razão que preferir. Embora seja verdade que os painéis solares só funcionam com sol, não é preciso que ele esteja totalmente visível para gerar eletricidade. Dias nublados ainda produzem energia. Eles atuam como um difusor de luz, semelhante a uma lâmpada iluminando um objeto. Os raios de luz, ao serem difundidos, criam sombras menos definidas. Pense em olhar sua sombra em um dia ensolarado e comparar com uma camada difusora entre a luz e você, que refrata e difunde os raios luminosos. Quando a luz atinge um objeto, não está mais paralela, mas se espalha em várias direções, resultando em sombras mais suaves, como nos painéis solares em dias nublados. Apesar da luz difusa, a geração de energia é mais consistente ao longo do dia. Mesmo em dias nublados ou chuvosos, a eletricidade é gerada, embora em pequena quantidade. Compare os dados de produção entre 24 e 30 de março para ver a diferença. Deveria ser bem evidente quais dias estavam nublados e com céus cinza escuro e muita chuva. Dia 27 de março estava muito nublado, com uma tempestade se aproximando, e ainda assim produzimos 43 kWh, comparados aos nossos habituais 80 kWh em um dia ensolarado. Dia 28 de março foi chuvoso e sombrio, e produzimos cerca de 14 kWh. Seria um problema se eu estivesse desconectado da rede, mas não estou. Os dias com menor produção poderiam ser compensados pela energia armazenada em uma bateria do dia anterior ou pela rede elétrica. O maior desafio para a localização é a quantidade de horas de pico solar médio recebidas pelos painéis ao longo do ano. Aqui em Nova Inglaterra, as horas de pico solar no inverno são baixas. No verão, a média pode chegar a 4,27 horas por dia, mas no inverno são apenas 2,99 horas por dia, sem contar a produção solar difusa nas bordas. Apesar disso, meu conjunto de painéis solares gerou 7,48 kWh em dezembro. Vale a pena? Ahar, em dezembro. Bem, tudo se resume ao custo dos painéis solares versus o que você está pagando pela eletricidade da rede e alguns outros pequenos fatores que não vou detalhar agora. No meu caso, a eletricidade sai por volta de 35 centavos de dólar por quilowatt-hora onde moro, o que dá cerca de 260 dólares em eletricidade. Mas isso me leva ao próximo comentário. O segundo tema que surgiu foi na linha de que painel solar é um golpe porque o custo não vale a pena ou que a matemática não fecha. Frequentemente, os comentários como esse mencionam o custo do empréstimo ao longo do tempo versus investir esse dinheiro em ações ou um fundo de investimento, o que economizaria e geraria mais dinheiro com o tempo. Então, isso é verdade? Bem, antes de entrarmos nisso, há algo mais que precisamos explorar primeiro. Uma delícia oferecida pelo patrocinador de hoje, a Factor. Estou gravando isso antes do almoço, então estou ficando com um pouco mais de fome agora. Minha agenda corrida tem sido um desafio para preparar refeições nutritivas para mim. Eu estava pegando atalhos e comendo coisas fáceis e não tão saudáveis com muita frequência. Por isso, há um ano e meio me inscrevi na Factor antes de eles serem patrocinadores. Tenho comido refeições mais equilibradas, preparadas por chefes e aprovadas por nutricionistas. Prefiro opções inteligentes em calorias, veganas e vegetarianas, mas ainda como carne de vez em quando como um mimo especial. Para desejos especiais, oferecem refeições Gourmet Plus, O filé estava excelente, mesmo reconhecido como um delicioso acompanhamento de brócolis. A Factor elimina incertezas de compras e preparou. Encaixa na minha agenda corrida, proporcionando refeições de restaurante em casa por menos dinheiro que take-out. Me sinto melhor com o que estou comendo. São deliciosos, sem preparo, sem bagunça, nunca congelados, prontos em 2 minutos. Acesse factor75.com ou clique no link abaixo. Use o código UNDECIDED50 para 50% de desconto na primeira caixa Factor e 20% na próxima. Código UNDECIDED50 em factor75.com para 50% de desconto na primeira caixa e 20% na próxima, enquanto a assinatura ativa. Obrigado a Factor e a todos por apoiarem o canal. É verdade que energia solar não compensa? Já tratei desse ponto nos vídeos sobre meu antigo sistema de painéis solares em casa. Sempre digo nos meus vídeos que ninguém pode dizer se painéis solares são adequados para você. Só você mesmo. Não estou tentando ser engraçadinho, mas sim enfatizar que tudo depende do contexto. Quanto custa a eletricidade na sua região? Quantos instaladores de painéis solares cobram na sua área? Quais incentivos e descontos estão disponíveis para você, na sua região? E sobre empréstimos com juros baixos ou sem juros? Há tantas variáveis que ninguém pode dizer que a matemática não funciona de maneira geral. Se alguém afirma que painéis solares nunca são financeiramente viáveis, ou que sempre são, você deve ignorar essas pessoas, imediatamente. Não vou repetir toda a matemática do meu sistema anterior aqui, porque está nos meus vídeos anteriores que vou linkar abaixo. Ainda não fiz uma análise profunda dos custos de investimento versus o retorno do meu novo sistema, porque estou aqui há apenas cerca de 5 meses com energia solar e ainda estou me adaptando. Com certeza farei um vídeo mostrando dados reais do meu sistema específico e detalhando os custos. Com e sem incentivos para um ponto de comparação, então confira meus vídeos antigos e fique atento para as minhas novas análises. Mas voltando ao ponto de se você tivesse apenas investido seu dinheiro. Há outro fator importante que é desconsiderado por esse tipo de comentário. Não é sempre sobre a questão puramente financeira para todos. Para alguns, como eu, há também o fator de ter um sistema que pode continuar fornecendo energia em uma situação de apagão. Em vez de um conjunto gerador a diesel, eu tenho um sistema que pode funcionar como um gerador solar com bateria reserva. Talvez você não veja valor nisso para si mesmo, mas a motivação de segurança energética e independência tem seu valor para muitos outros como eu. O mesmo vale para quem quer gerar eletricidade de uma fonte não fóssil. Para alguns, isso pode não ser suficiente para justificar parte do custo, e você pode não concordar, mas é uma questão de objetivos pessoais. Não há opinião universal, o que me leva ao terceiro tema. É só para os ricos. Infelizmente, há verdade nisso. Embora não me considere rico, também não sou o Jeff Bezos. Minha esposa e eu temos a sorte de poder pagar por uma casa que construímos. A propriedade de imóveis está se tornando menos acessível, algo que precisa ser enfrentado. Existem programas solares em alguns lugares que oferecem empréstimos com juros baixos ou nulos para instalações solares. Não sou a favor de alugar painéis solares, então, por favor, evite isso a todo custo. Isso complica a venda da casa e traz outras complicações. Apenas evite. Se um empréstimo faz sentido para você, depende do que mencionei sobre custos. Teria que fazer as contas para sua situação específica. No meu caso, as contas valeram a pena, mas isso não se aplica a todos. Outra questão que questiono tanto em relação a pessoas ricas quanto à necessidade de possuir uma casa é que os projetos de energia solar comunitária estão ganhando força. Já falei sobre eles antes, mas podem beneficiar você se aluga ou mesmo se possui uma casa e não quer instalar painéis solares no telhado. Basicamente, você está investindo em uma fazenda solar comunitária, alugando ou possuindo uma parcela da eletricidade que ela produz. Essa produção será creditada na sua conta de serviços públicos, reduzindo sua conta de luz. Esse tipo de projeto solar me empolga, pois é acessível a todos, independentemente de serem proprietários de casa. Colocarei links na descrição para ajudá-lo a encontrar um perto de você, se interessado. Continuando sobre custos, isso me leva ao ponto 4. Eu poderia fazer ou fiz por conta própria, custando metade do preço. Você foi enganado. Havia vários exemplos nos comentários de pessoas detalhando quanto pagaram para fazer por conta própria. Em alguns casos, os custos foram dramaticamente menores do que os que eu paguei. E você poderia pensar que isso me deixa irritado, triste, cheio de arrependimento. Mas nada disso. Eu adoro ver isso. Fazer algo por conta própria vai economizar muito dinheiro porque você não tem custos de mão de obra, marketing, nem os gastos gerais das empresas que fazem por você. No entanto, isso consome bastante do seu tempo pessoal. Assim como no meu exemplo anterior, nem todo mundo vê valor. Na abordagem, faça você mesmo. Alguns não se sentem confortáveis trabalhando com eletricidade e subindo no telhado. Para eles, há valor em contratar alguém que sabe o que está fazendo. Talvez não seja a melhor analogia, mas é como montar seu próprio PC. Faço isso há décadas para jogos, mas uso Macs no trabalho. Se algo der errado, é útil não ter que consertar por conta própria. Basta levar de volta ao local de compra para trocar ou consertar. Quando algo dá errado com meu PC montado por mim, tenho que resolver e descobrir o problema sozinho. Isso, às vezes, pode ser uma perda de tempo ou simplesmente uma loucura total, porque algum firmware aleatório bagunçou todo o sistema. Nem todo mundo quer ser responsável pelo seu sistema de painéis solares se algo der errado. Há valor em ter um único ponto de contato e garantias que cobrem problemas. Mas a abordagem faça você mesmo é incrível. É isso que eu amo nessa tecnologia. Isso possibilitou gerar sua própria eletricidade. Não apenas para as concessionárias, mas para todos nós. É uma mudança de paradigma incrível. Por fim, o último comentário aborda a maioria dos outros também. Você foi enganado porque paguei X dólares onde moro. Embora inveje os preços mencionados nos comentários, há pontos cruciais a destacar. Na Europa, um sistema de 17 Vroom Quietwork com bateria custa 19 mil dólares. No meu país, um sistema solar de 12 W custa 6.800 euros, percebeu? Localização, localização, localização. Nos Equator, há grandes variações de custo da energia solar. Meu sistema, que custou 55 mil dólares por 17,2 kW, poderia sair por 40 mil dólares no Arizona. Agora, a razão? Custo local de mercadorias, mão de obra, licenças, inspeções. Vários fatores influenciam isso. Em energia solar, há custos diretos, hardware, equipamento e indiretos. Mão de obra, licenças, inspeções, marketing, custos administrativos da empresa que faz a instalação. Tudo isso é relevante. Para quem está em outro país, as comparações são mais claras. Minha favorita é a Austrália, porque tenho muita inveja dela. O custo da energia solar lá é surpreendente. Pensei que fosse devido à mão de obra e às diferenças no custo de vida. Mas não. Comparando Austrália e Massachusetts, embora não seja justo comparar país e estado, viver aqui é 29,4% mais caro do que na Austrália. Pagamos 40,4% a mais em alimentos, 59,8% a mais em habitação, dólar por dólar. Agora, o custo médio por watt de energia solar na Austrália é de 5 vintes, o que me dá dor de cabeça. Meu sistema de 17,2 kW teria custado cerca de R$89 mil na Austrália. Se você adicionar cerca de 29,4% pela diferença no custo de vida, ainda seria apenas cerca de R$115 mil em comparação. Não é por isso que a energia solar é tão mais cara nos EUA. Então, se não são as diferenças no custo de vida, o que será? Pois é, esses custos indiretos na energia solar são assim. Na Austrália, o processo de licenciamento é super ágil. Preenche-se um formulário online e a instalação é aprovada no dia seguinte. Nos Ismael, dependendo da localidade, pode levar semanas ou até meses. Estou há meses aguardando a aprovação para instalar meu sistema de baterias pela companhia elétrica. Quanto mais permissões e inspeções, mais caro fica no final. Tem um vídeo ótimo no canal do YouTube de Stillage que destaca as diferenças entre os mercados americano e australiano. Falando do essencial, os Ismael estão desenvolvendo um sistema padronizado, semelhante ao da Austrália, o que pode reduzir custos e tempos de espera. Se aprovado, por enquanto, a burocracia e as inspeções elevam o custo por watt. Nos comentários, é verdade que os EUA enfrentam desafios de custos em comparação com outras regiões, mas a localização é crucial. Não fui afetado pelos custos médios locais, mas os EUA precisam melhorar. Então, como mencionei antes, a decisão de instalar energia solar é altamente pessoal, pois as motivações variam. Não me arrependo da instalação solar na casa anterior, mas estou avaliando na nova residência. Compartilharei detalhes do desempenho quando tiver dados concretos para os cálculos finais. E você sentiu que obteve um bom retorno do investimento com energia solar? Pule para os comentários e me conte. Não esqueça de ouvir meu podcast, Ainda a Ser Determinado, onde continuaremos essa conversa. Obrigado aos patronos pelo apoio contínuo. Até a próxima.